I'm the operator with my pocket calculator.
Thank you. Você está escutando o programa Vida Digital, especial Kraftwerk.
Oh, We'll be right back.
on Champs-Élysées, leave Paris in the morning with TEE.
Trans Europe Express.
Você escutou aqui no programa Vida Digital, na faixa cult da Cardeal FM, um especial dedicado ao Kraftwerk, com faixas do álbum The Mix. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e aguardo você no próximo encontro aqui no Vida Digital. Até lá!
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
Mundo Bahia. Notícias, eventos, entrevistas e tudo que envolve a diversidade da cultura da Bahia e sua relação com o mundo.
Eu vim da Bahia contar tanta coisa bonita que tem na Bahia, que é meu lugar. Tem meu chão, meu céu, meu mar. Bahia que vem.
Boa noite para você que nos acompanha aqui pela Rede Excelsior de Comunicação e pelas redes digitais. Eu sou Messias Bandeira e você está escutando o programa Mundo Bahia, aqui na Rádio Excelsior de Comunicação, na Rede Excelsior de Comunicação e também pelas redes digitais. E aqui eu tenho ao meu lado, aliás, depois dessa abertura épica, com a obra Assim Falou Zaratustra, o maestro Carlos Prazeres, regente da Orquestra Sinfônica da Bahia. E um prazer recebê-lo aqui, maestro. Seja muito bem-vindo, boa noite.
Prazer é todo meu, Messias. Boa noite para você, para todos os ouvintes da Rádio Excelsior. Boa noite também, Gil Vicente. Boa noite para vocês todos.
E saudar também ele, o nosso colega de bancada, dramaturgo, compositor, professor da Universidade Federal da Bahia, Gil Vicente. Muito boa noite, Gil.
Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Carlos Prazeres. Um prazer estar aqui.
Pois é, gente. Hoje é uma noite especial. Estamos recebendo aqui o maestro Carlos Prazeres. E esse convite foi provocado por muitas ideias. Primeiro, os 40 anos da Orquestra Sinfônica da Bahia. A própria trajetória do maestro Carlos Prazeres, né, sua relação na popularização também da música de concerto na nossa cidade, no nosso estado, a própria diversidade também, né, de obras que são apresentadas, e vamos falar um pouco do Cine Concerto, que tem sido uma experiência maravilhosa. Queria rapidamente aqui falar da trajetória do Carlos Prazeres, ele que foi regente, trabalhou diretamente, né, com um dos maestros mais importantes do Brasil, Karabchevski, que foi, tem uma passagem também por diversas orquestras no mundo, está na OSBA desde 2011, tem uma longa, eu diria, não só experiência, mas uma presença muito grande na divulgação, na difusão da música de concerto. E a gente vai falar um pouco da sua trajetória também, maestro. Mais uma vez, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Messias.
E, portanto, queria que você falasse um pouco da sua trajetória até a sua chegada na Orquestra Sinfônica da Bahia.
Bom, minha trajetória, ela se dá por nascer numa família de músicos, numa família de músicos clássicos, né? Meu pai, ele era um ex-seminarista que acabou enveredando no seminário. Ele aprendeu música e se apaixonou pela música clássica, e aí no próprio seminário os padres o colocaram para estudar teologia em Roma, mas falaram para ele assim, nos intervalos dos estudos, foge para estudar música, porque a sua praia é a música. Acho que os padres estavam sacando já que ele realmente tinha essa veia muito acentuada. Então, depois, posteriormente, meu pai conheceu minha mãe num coral que ele regia, e aí minha mãe era cantora dos corais dele. Então a gente nasceu nessa bolha, numa bolha de música clássica. Eu e Felipe, que é meu irmão, que é também violinista, hoje em dia também maestro, a gente veio com mais ou menos 13 anos de idade. Eu escolhi o oboé para tocar. A gente tocava piano, mas assim, era um piano muito no intuito de aprender teoria musical e tocar algumas musiquinhas. A gente ainda não estava assim mordido por esse bicho do interesse artístico, né? Quando era criança, assim, a gente só gostava muito de ouvir música. Mas a partir dos 13 anos de idade comecei a tocar oboé, que aí, se vocês procurarem oboé aí na Wikipedia, vão ver que é o instrumento mais difícil do mundo. É um dos instrumentos absolutamente impossíveis de tocar. Mas eu escolhi porque eu achava mais bonito mesmo, acho até hoje. E comecei a tocar oboé aos 13 anos. A partir daí fui fazer faculdade de música com especialização em oboé, né? Ou seja, bacharelado em oboé na Universidade do Rio de Janeiro.
Na Unirio,
com o professor Luiz Carlos Justi, que foi um grande incentivador da minha vida musical e até hoje é, da minha carreira. E depois eu fui estudar oboé na Academia da Filarmônica de Berlim, sob a tutela do professor Andreas Wittmann. E lá na Filarmônica de Berlim tive acesso durante 2 anos, diariamente, ao que tem de melhor na música clássica no mundo, né? Nada se compara àquela cidade. Berlim ainda tem uma coisa, assim, Berlim deve ter umas 9 orquestras, assim, sendo que dessas 9, umas 6 ou 7 sensacionais. Berlim tem três óperas, três casas de ópera. Então, às vezes, você chega no metrô e, assim, você tem, assim, uma quarta-feira. E você vê, assim, na Deutsche Oper está passando Madame Butterfly, na Komische Oper e na Staatsoper estão passando duas outras óperas. Tristão e Isolde, às vezes, está passando um balé na Komische Oper, o Lago dos Cisnes. Então, você tem, assim, Madame Butterfly, Tristão e Isolde e Lago dos Cisnes no mesmo dia. Às vezes, a gente tem o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem um teatro super famoso de ópera, hoje talvez não produza três óperas por ano. Nossa. E a gente tem Berlim produzindo três, às vezes, num mesmo dia. É surreal. É surreal a coisa. Enfim, tive essa oportunidade lá de acompanhar a orquestra mais desenvolvida do planeta, que é a Filarmônica de Berlim. E cheguei aqui, claro, cheio de ideias, mas principalmente essa mudança se deu na minha vida quando eu recebi o convite para ser maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia. Antes, porém, eu fui durante 8 anos maestro assistente do Karabtchevsky na orquestra que meu pai fundou, que foi a Orquestra Petrobras Sinfônica, hoje uma das mais importantes do Brasil. Sim. E aí, quando eu recebi aqui em 2011... o convite para reger a Orquestra Sinfônica da Bahia, eu acho que uma mudança também muito profunda se deu em mim, me entendendo como um ser que tem mais consciência social, sabe? O Gilberto Gil fala que a Bahia é da regra e compasso. Uhum. E você vir aqui para o Nordeste e ter que batalhar pela cultura, saber que a questão da grana não é uma coisa fácil por aqui, que é uma coisa que a gente tem que correr muito mais atrás do que em São Paulo e Rio, por exemplo, e ser criativo e se aproveitar da riqueza cultural da sociedade para você trocar com ela. Isso tudo foi a Bahia que me deu. Então, eu acho que a partir do momento que eu cheguei aqui na Osmo, eu já cheguei cheio de sonhos, de pensar, bom, como que eu sonho uma orquestra? E aí eu tô no lugar que, para mim, hoje, é o lugar de mais vanguarda do Brasil, o lugar que é o farol cultural do Brasil. Não é à toa que aqui tem a Tropicália, não é à toa que tem, nasce tanta coisa diferente. Sim. E incrível. Então, eu acho que a Bahia, ela assimilou muito bem esse projeto. Uhum. Já... eu acho que eu teria mais dificuldade se fosse em Rio, em São Paulo. Então a gente hoje tem uma conexão muito forte com a sociedade, porque a orquestra, ela parte da premissa de que ela não veio aqui para civilizar a sociedade. Uhum. Que ela veio para trocar com a sociedade. E muitas vezes nós, com esse pensamento europeu, nós trabalhamos com orquestras sinfônicas no Brasil. E a orquestra chega na cidade como um disco voador vienense. Uhum. E fala assim, nossa, vocês são muito pobres culturalmente. Nossa, veja como nós somos incríveis.
Essa visão eurocêntrica, essa, né, da cultura.
Exatamente. E a gente não precisa simplesmente falar assim, não, então não queremos orquestra, queremos então ter um outro grupo. Não, não é isso. A orquestra é como os museus, ela pode ser perfeitamente mutável, ela pode ser perfeitamente... ela é como uma...
customizável, é a cidade,
exatamente,
né?
Exatamente. Então ela
e escutar ela... muito também, né?
Claro,
a cidade.
Exatamente. Então eu tenho sido muito feliz aqui na Bahia, em que pese toda a nossa luta. Durante alguns anos a gente achou que até que ia acabar, mas hoje vivemos um momento bom. Então, em que pese toda a nossa luta por uma orquestra forte economicamente, que a gente possa pagar direito para os músicos, que a gente possa ter uma orquestra completa aqui, que não é uma coisa fácil.
Tem uma equipe,
né,
de produção também.
Uma equipe. Então, a gente, em que pese toda essa luta pela cultura aqui na Bahia, eu acho que a gente está muito feliz, porque essa orquestra hoje ela faz parte da sociedade baiana.
Sem dúvida. E a orquestra que completa esse ano 40 anos, né? Completou no último... Exatamente. 30 de setembro. E Gil, né, professor também da UFBA, a orquestra, portanto, tem essa presença marcante na cidade. E de certa forma, né, como o Carlos Prazer estava comentando, é uma orquestra que escuta também a cidade, né? Quer dizer que há também uma integração de repertórios com a música produzida no estado da Bahia, música brasileira, música, né, popular, música de vanguarda, enfim. E você também, Gil, já dirigiu espetáculos, né, da própria OSBA, sim, em diversos momentos.
Uhum. Primeiramente, acho que tem uma coisa que é importante ser falada. Eu acho que não tem um dia na minha vida que eu não fale o nome desse rapaz, mas Edgar Santos... A revolução que ele faz aqui na Bahia é fundamental para o Brasil.
Ia chegar exatamente lá.
Pois é. Ele para mim, é o cara, ele é o patrono da modernidade nas artes brasileiras. Se a gente espremer muito, a gente vai chegar até aí. Porque boa parte de tudo que a gente viu aí, cinema novo, tropical, tudo parte dessa loucura que ele resolve fazer no final da década de 50, trazendo a vanguarda europeia para a Bahia. Ele traz Cole Reuter, ele traz Widmer, ele traz Smetak, uhum, né? Além de outros, vários professores.
E ele era um médico, né?
Era médico. Não, e teve passeata dos médicos contra a iniciativa dele. Ainda teve isso.
Porque a UFBA ficou caracterizada ali na passagem dos anos 50 para os anos 60 como um polo de atração para as artes, uma universidade que produzia muita arte, inclusive na perspectiva acadêmica.
Mas é isso que é interessante, é porque a gente falando aqui, eu queria chegar na questão da orquestra, da música de concerto, porque justamente, fechando, né, para não puxar para a minha sardinha lá da escola de teatro, mas fechando na escola de música, o que é fundamental é que os seminários de música, por onde passaram grandes nomes, de Tom Zé, Lindenberg Cardoso, a Paulo Costa Lima, esse pessoal todo, foi um lugar que já nasce com essa ideia de vanguarda, porque os professores vinham para cá com toda a ideia da escola vienense, daquela coisa toda, né, do praticamente leste europeu, né, a Áustria é quase leste europeu ali, né, vai roçando os tchecos, os russos e tal, não sei o quê. Então, assim... Então, isso que Prazeres faz, né, com a OSBA, e quando ele fala de por que a Bahia abraça isso aí, eu acho que também vem de uma tradição, da própria tradição sinfônica de concerto daqui. Né? Não à toa, Lindenberg escreve para o meu pai lá, o Lídia de Oxum, né, que é uma ópera que foi escrita na década de 80, quando quase não se falava dessas questões todas, afro, como se fala agora em termos sinfônicos. Né? Agora, você vê no Rio de Janeiro e São Paulo, pulula... versões africanizadas com coisas de roupa de africana, com toques de não sei o que, mas não se falava nada disso. E muito antes você vê todos os experimentos de Smetak, as coisas que ele, o diálogo que ele tem com os instrumentos brasileiros e de origem africana, de origem árabe, que ele aqui mistura para fazer experimentações sonoras. Então acho que tudo isso realmente ele achou, eu acho que foi, como diz, pinto no lixo, né, nesse aspecto, com essa relação da